Que a paz e a bênção do nosso Senhor esteja com cada um, cada uma de vocês. Acolho com palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, onde ele diz: peço que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Eu oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Que assim também nós hoje possamos alicerçar as nossas vidas sob este amor de Deus que é por nós hoje e sempre. Que essa celebração nos anime, que esta palavra de hoje nos corrija, nos fortaleça, transforme a nossa vida. Que o amor de Deus nos guie e guie os nossos corações para que também possamos ter um momento de culto abençoado. E assim, também queremos colocar esta celebração sob os cuidados de Deus, quando, junto com o Salmo 51, dizemos: cria em mim, ó Deus, um coração puro e dá-me uma vontade firme e forte. E nesta certeza, colocamos esta celebração sob os cuidados de Deus quando cantamos Deus Trino. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Uma vez anunciada, ela não volta sozinha, mas ela renova os corações, ela cria novas mentalidades, ele faz a comunidade de fé uma comunidade acolhedora, uma comunidade aberta para viver o amor e a reconciliação neste mundo que é de Deus. Palavra de hoje, uma palavra clara, uma palavra cristalina. Uma das palavras difíceis para até termos uma mensagem, pois ela já é clara, ela já é uma palavra que traz para nós uma compreensão de fé. Ela tira as escamas dos nossos olhos e faz com que nós possamos olhar para a nossa vida com bons olhos. E assim, nós ouvimos a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 10, os versículos 46 a 52. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Felizes as pessoas que ouvem a palavra de Deus e bem-aventurados aqueles que a praticam. Amém. Assim, queremos nós ter um momento de oração. Quando nós oramos, nós deveríamos imaginar que Jesus está ao nosso lado, sentado ao nosso lado. E se Ele estivesse sentado ao nosso lado, o que nós falaríamos? O que nós pediríamos? Que assim também, quando nós oramos, nós possamos ter a certeza de que Deus, em Jesus Cristo, está ao nosso lado. Oremos. Gracioso Deus, queremos te agradecer pela oportunidade que tu nos dás de podermos ser encontrados por ti nesta celebração, pois sabemos que tu queres falar a cada um de nós pessoalmente. Que a tua palavra seja em nosso coração uma semente e o nosso coração seja essa terra fértil, de tal maneira que em nós cresça a certeza da salvação por graça e fé, que assim possamos vivenciar esta realidade no dia a dia. Agradecemos-te por termos a certeza da tua presença no nosso meio e estar assim nos acompanhando em todos os momentos da nossa vida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. E assim nos preparamos para ouvirmos a mensagem, a reflexão desse texto que nos foi lido, quando nós cantamos, Abre Nossos Olhos. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito esteja com cada um, cada uma de nós. Como pastor, um dos grandes desafios de todos os dias é comunicarmos a palavra para as pessoas de que elas são amadas, de que elas são queridas, de que elas são feitas à imagem e à semelhança de Deus, que elas assumam a sua vida, que elas assumam os seus dons, as suas capacidades, para que eles possam tomar a sua vida nas mãos e caminhar por caminhos que levam para a vida abundante. Muitas vezes, as pessoas focam apenas nas suas misérias, focam apenas nas suas dificuldades, nos seus problemas e não conseguem caminhar adiante. Ficam presas, estagnadas nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas misérias. Sim, é importante nós olharmos para aquilo que não está bem na nossa vida, para nós aprendermos, para nós corrigirmos, mas, principalmente, segurar na mão de Deus e aproveitar todos os dias a oportunidade que Ele nos dá de vivermos a nossa melhor versão. E assim, também hoje, nós queremos ouvir esta palavra de Jesus. Jesus ia passando e a vida nova ia acontecendo. Jesus não olhava apenas para as pessoas como elas estavam, mas Ele olhava para as pessoas como elas poderiam ser. E assim, havia naquele ambiente de Jericó um cego. Já fazia parte daquele ambiente, as pessoas já estavam acostumadas de ver aquela pessoa jogada na beira do caminho. A deficiência tinha levado Bartimeu também à mendicância. Ele vivia de esmolas. E naquela época, este desamor de deixar a pessoa abandonada, ela era autorizada pela compreensão de fé equivocada das pessoas. Por quê? Se pensava que uma pessoa doente, ou ela tinha pecado, ou algum dos familiares tinha um pecado, então ela apenas estava sofrendo as consequências. E para nós, muitas vezes, também essa compreensão ainda ali está. Não, Deus ama a cada um, cada uma de nós. Deus quer que cada um, cada uma de nós tenha vida e tenha vida abundante. E assim, Bartimeu está lá sentado e é o primeiro milagre que acontece. Quando ele ouve que Jesus está passando, ele grita. E ele grita muito alto, porque Deus, a quem não tinha dado visão para ele, mas tinha dado pulmão para que ele gritasse. E ele não é apenas um grito, mas é um testemunho de fé quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Em outras palavras, neste momento Bartimeu, ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador. E as pessoas ali, como elas perceberam isso? As pessoas ficaram indignadas. Elas queriam que o Bartimeu ficasse calado. E ele gritou mais alto ainda. Bartimeu viu que aquela era a oportunidade dele. Aquele era o momento. Jesus estava passando, era o momento de clamar pela mudança da vida dele. É interessante que a vida do Bartimeu não estava estagnada. Ele estava esperando a primeira pessoa ou que Jesus ali desse para ele uma nova esperança. Ele aproveitou a oportunidade que teve e ele clama: tem misericórdia de mim. E assim também nós, que nós não esperemos sempre para o dia de amanhã. Amanhã melhora. Ah, depois de uns dias eu falo, depois eu vou fazer. Quem sabe amanhã o seu casamento não tenha mais solução. Hoje, quem sabe ainda o tem. O teu trabalho pode ser ressignificado hoje. Você pode olhar para aquilo que você pode fazer com bons olhos. Você hoje ainda pode falar com teus filhos. Quem sabe amanhã eles já sejam completos estranhos. Hoje você pode fazer a diferença para si e também para as pessoas que convivem contigo. E esta mudança nem sempre é bem-vinda. As pessoas quiseram abafar o grito do Bartimeu. Eles quiseram que ele ficasse calado. E é muito interessante que muitas vezes nós também fazemos isso. Muitas vezes nós também não temos palavras de ânimo, nós também não temos palavras de incentivo para as pessoas, para criticar, para apontar defeitos, nós somos extremamente rápidos, para nós e também para os outros. E que assim nós possamos pensar nisto sempre. Quando nós não temos palavras de ânimo, de incentivo, quando nós não podemos ser suporte, quando não podemos ajudar, que nós também nos calemos. Não semeemos ainda mais desilusão para as pessoas. E as pessoas disseram, fica quieto, Bartimeu, fica na sua. E o Bartimeu gritou mais alto, porque Bartimeu não queria que as pessoas emprestassem a derrota deles para ele, porque muitas vezes as pessoas já desistiram, e o Bartimeu não tinha desistido, pois, como nos ensina a palavra de Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Na Bíblia, é muito interessante que Deus pode fazer tudo sozinho, isso nós sabemos, mas muitas vezes os grandes milagres aconteciam com uma prova de fé, quando a pessoa coloca-se com fé, com esperança à disposição de Deus, mas não só a pessoa, mas quando alguém também ajuda alguém com fé. Apenas alguns exemplos. A mulher estava com hemorragia há 12 anos, e quando ela viu Jesus passar, ela foi lá no meio das pessoas e segurou em Jesus para que ela pudesse ser curada. E esta também é a fé que desejo para cada um de nós, que nós possamos continuar confiando de que um tempo novo é possível para cada um, para cada uma de nós. Quatro amigos estavam levando uma pessoa paralítica até Jesus. Quando chegaram à porta, tinha muita gente. O que eles fizeram? Viraram e foram embora? Não. Abriram um buraco no telhado e soltaram Jesus até diante dos pés de Jesus. Não desistiram. E Jesus diz, a tua fé te salvou. Que assim também nós possamos ser suporte, fazer com que as pessoas possam acreditar em dias melhores. Que possamos nós também continuar clamando e tendo esta esperança no nosso Senhor. Que não deixemos de clamar, que possamos clamar alto, que possamos orar sem cessar. Mas muitas vezes não são só as outras pessoas. Muitas vezes no nosso cérebro também tem isso. Diz assim, desiste. Por que orar? Por que continuar lutando? Por que você vai fazer o bem se as outras pessoas não fazem? Muitas vezes nós também nos sabotamos. E esta não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra que vai nos dizer para que nós tenhamos esperança. Quando nós dizermos, tem Senhor misericórdia, no tempo certo Ele dirá o seu sim, Ele fará novas todas as coisas. E aqui acontece o segundo milagre desta história. Quando Jesus para, Ele diz, chamem o cego. Algumas pessoas mudaram de opinião. Algumas pessoas dizem, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Sim, este é um grande milagre também na nossa vida. Quando nós podemos mudar de opinião. Quando nós vemos que daquela forma que nós estamos vivendo, daquela forma que nós estamos pensando, não é razoável. Podemos viver. Bonita a nossa vida, isso é extremamente importante, que nós também possamos confiar naquelas pessoas que dizem, continua confiando, continua confiando, faz o teu melhor, no tempo certo você fará a colheita. Que bom, quando nós podemos também mudar de opinião e podemos semear a esperança como essas pessoas o fizeram. E quando eles disseram isso para Bartimeu, é muito interessante que então Bartimeu se levantou logo, se levantou depressa e jogou a sua capa. Que também nós possamos ter pressa pela mudança. Possamos nós ver que hoje é o dia da mudança da nossa vida. E que possamos jogar a capa para fora. E o que, que era a capa? A capa era da mendicância, daquele papel social que ele estava ali delegado e que ele estava à beira. Ele joga essa capa e agora ele, a partir desse momento, ele está preparado para viver uma vida nova. E é muito interessante a forma como Jesus faz. Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu faça? Nós conhecemos o texto, parece muito óbvio para nós. Mas Jesus pergunta para o Bartimeu: o que tu queres? Por quê? Porque Jesus queria ter a certeza de que ele não estava preso àquilo que não era o essencial. De que ele estava realmente preocupado com o essencial, não com o secundário. Pois, por quê? Eu digo isso. Qual poderia ter sido a resposta do Bartimeu? Me dá 100 reais, me dá uma capa nova, eu vou continuar nessa vida aqui que eu estou levando, eu vou continuar aqui na beira, eu já estou acostumado com essa vida, eu já não, a minha vida já não vai mais para frente, já está assim, já está igual a minha vida, eu não vou mais conseguir ir para a frente. Muitas vezes é isso que nós também fazemos. Nós nos adaptamos demais à nossa realidade. Para muitas pessoas não adianta oferecermos o remédio quando elas preferem continuar com a sua enfermidade, quando elas não querem viver uma nova realidade. E Bartimeu mostrou que estava pronto para a mudança. Ele queria uma vida nova, ele queria autonomia, ele queria viver por ele mesmo. Aquele aforismo que é atribuído a Sócrates, um filósofo grego, que diz: conhece-te a ti mesmo. É ali, é isto que Jesus queria provocar no Bartimeu, que ele reconhecesse em si mesmo aquilo que ia fazer uma mudança para sempre na vida dele, e ele não continuaria apenas como mendigo esmola em esmola, mas que ele viveria uma vida real, plena, onde ele tomaria a sua vida nas suas mãos. Hoje eu ouço muitas pessoas dizendo assim: pastor, se eu vivesse nos Estados Unidos, a minha vida seria diferente. Seria não. Você estaria lá. Os mesmos problemas que você tem aqui, você teria lá. Vai depender sempre de como você vai mudar e como você vai deixar que Deus mude a tua vida. Quantos casamentos eu vejo desfeitos? A pessoa vai para 2, para 3 relacionamentos e ela continua com o mesmo ciúmes doentio, ou ela continua não fazendo a outra pessoa feliz. Quantas e quantas pessoas eu vejo endividadas e, em vez de quebrar os cartões de crédito, pegam mais um para aumentar ainda esse bolo, antes de aprenderem a ganhar para depois gastar, ficam cada vez arrolando cada vez mais e ficam cada vez mais em situação difícil. Quantas pessoas eu vejo eufóricas quando tem uma nova oportunidade? Depois de 3, 4, 5 semanas, já não conseguem ter constância. Precisamos, quem tem isso precisa olhar para si mesmo para fazer o melhor da sua vida. Quantas pessoas se escondem atrás do perfeccionismo, dizem: não, ainda não está bom o suficiente. Não, nós precisamos ir construindo, fazendo, deixando-nos lapidar dia a dia. E assim, a pergunta que hoje Deus faz para cada um, para cada uma de nós: o que te tiraria da beira do caminho? O que resolveria o teu problema hoje? Que você possa dizer em voz alta: tem Senhor misericórdia de mim. E se isso é importante na tua vida, com certeza isso fará a grande diferença na tua vida. E é interessante que no fim do texto, o cego Bartimeu acompanha Jesus. E Jericó está abaixo do nível do mar, Jerusalém numa parte bem alta. O caminho até Jerusalém agora seria um caminho íngreme. E assim também é para nós. O caminho da mudança não é fácil. Mas com constância, com perseverança, nós podemos viver dias melhores, deixar que Deus tire as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos olhar para aquilo que tem de bom e de bonito diante de nós. Para muitos a mudança é imediata, igual para Bartimeu. Para muitos a mudança é igual Jacó, que ficou 20 anos escondendo-se até que a mudança acontecesse na vida dele. E que assim também nós hoje possamos deixar esta pergunta para cada um de nós. O que Jesus pode fazer por você? O que Jesus pode fazer por você? Diga a Ele e que permita que Ele trabalhe na sua vida. E não se surpreenda que a tua vida será muito melhor e que você, com pressa, você vai pensar por que eu não confiei nele antes. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. E assim nós cantamos como confissão de fé, dia a dia. Não existe nada mais poderoso do que a oração. Não existe nada mais forte do que a fé. Não existe nada maior do que Deus. E com esta fé em Deus, nós queremos nos unir em oração. Agradecemos-te, Deus, pela vida. Obrigado por ter cuidado de mim, da minha família. Cuida de nós, Senhor. Abençoa o nosso lar, os nossos vizinhos, nossos familiares. Abençoa todos que procuram a Tua misericórdia. Nos ensina a buscar pelo que é essencial. Não permita, Deus, que desperdicemos a nossa vida com aquilo que não Te agrada. mas que tenhamos corações dispostos a sempre ouvir a Tua correção. Que possamos ser moldados para compreender o Teu amor e os seus desdobramentos no nosso dia a dia. Que possamos responder ao Teu amor amando. Assim, Senhor, colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Molda, Senhor, os nossos temperamentos, os nossos jeitos, os nossos vícios, para que possamos nós colocar a nossa vida em Tuas mãos e que Tu possas nos guiar pelos melhores caminhos. E quando seguimos os Teus caminhos, Tu nos leva para a vida abundante. Amado Deus, nos ajuda a ter corações que sabem fazer a Tua vontade, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, percebendo o valor que Tu dás a cada ser humano criado à Tua imagem e semelhança. Intercedemos pelos doentes, pelos enlutados, aos que sofrem, aqueles que estão preocupados e em situações difíceis. Tu és o Senhor de cada um deles. Tu podes curar, consolar, dar paz, fortalecer e animar a cada um e a cada uma. Os confiamos em Tuas mãos seguras e poderosas. E assim, Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos, na certeza de que Tu ouves a nossa oração e que irás respondê-la conforme a Tua santa vontade. Assim oramos, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim queremos nós também rogar pela bênção de Deus para as nossas vidas. Senhor, derrame sobre nós a Tua paz. Senhor, nos dê a sensibilidade para perceber os dons que Tu tens ofertado a nós. Senhor, ensina-nos a amar sem esperarmos recompensa. Senhor, ensina-nos a servir com justiça e misericórdia. Senhor, nos acalme quando estivermos tão eufóricos, achando que tudo depende de nós. Senhor, oferece-nos segurança da Tua fé. Carrega-nos quando estivermos cansados. Senhor, fortalece-nos. Seja o nosso porto seguro nos momentos de dor, de dúvida e de sofrimento. Senhor, Tu és nossa fonte de alegria. Assim Te pedimos, renova a nossa vida ali onde ela é necessária. Que o Senhor esteja contigo em todos os caminhos que tu seguires. E que assim te abençoe e te guarde Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queremos ir, permanecer sob os cuidados de Deus e rogamos que a luz de Cristo brilhe em sua vida.